Pode sentar aí no seu lugar. Meu Deus, vai sentando aí dando glória. Vai sentando aí dando glória. Só o Senhor para nos fazer sentir tudo isso que nós sentimos na presença. Aonde a gente sabe que é inexplicável essa sensação. E mais uma noite de quarta-feira e estamos aqui. Mais uma noite nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. Porque eu sei que muitos de vocês têm tantas coisas a fazer. Mas quando nós colocamos o Senhor como prioridade, não importa aquilo que seja feito, não importa aquilo que eu tenha para fazer, eu decido colocar o Senhor como prioridade e eu vou honrar aquilo que eu disse que vai ser feito. Amém. E hoje nós temos uma palavra super especial que se diz assim, ó: princípios para uma vida com sabedoria. E eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Quem aqui tem o desejo de ser mais sábio? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou gravando o rostinho de cada um que levantou a mão, viu? Mas eu também queria fazer outra pergunta para você. Agora uma pergunta que você guarda aí no seu coração, porque eu creio que no final dessa mensagem ela será respondida por você mesmo. O que você tem feito para se tornar uma pessoa mais sábia? Uau! Essa é uma pergunta que nos faz refletir, não é? Porque todos nós desejamos ter a sabedoria, mas muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço para alcançá-la. Essa é a verdade. Quando o Senhor também fala aqui, aquele textozinho que diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Então isso cabe a nós, a responsabilidade de procurarmos a sabedoria. E aonde é que nós achamos essa sabedoria? Em Cristo Jesus. Não tem outra forma, não tem como, é na sua palavra, é buscando a sua presença, porque só o Senhor pode trazer essa sabedoria para nós. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Amor? E diz assim: Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu manifestaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se senta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar o teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu amo esse texto porque nele Salomão nos ensina uma grande lição. Tudo na vida, absolutamente tudo, nós precisamos ter sabedoria. E Salomão, esse é o homem para nos ensinar a respeito disso, porque Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, como nos ensinou aqui, como falou aqui na palavra do Senhor. Ele tinha tudo para pedir, ele tinha riquezas para pedir, ele tinha grandezas para pedir, apesar dele já ter muitas coisas, mas ele poderia ter pedido que aquilo ali não se acabasse, para que aquilo ali continuasse por toda a sua vida. Mas ele pediu uma única coisa ao Senhor: me dá sabedoria. E Deus lhe deu. Você consegue entender isso? Que muitos de nós estamos ocupados em ter tantos recursos, em ter bens, em ter graduações, em ter cursos, amigos. Mas nós esquecemos que sem Deus, sem a sabedoria dele, nós não somos nada. De nada adianta ter na nossa vida se o Senhor não nos der a sabedoria que nós precisamos. E será que nós estamos dispostos a pagar um preço, renunciar a tudo que for necessário para termos sabedoria na nossa vida? Será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós já temos? E quando o Senhor nos dá sabedoria e discernimento e disser para a gente: olha, você vai ter que abrir mão disso do que você já tem. Quando Ele nos colocar nessa situação, nessa posição, o que será que nós vamos fazer? Porque a palavra é muito clara: quando nós pedimos algo ao Senhor, a maioria das coisas o Senhor nos dá, porque nós temos um Pai que é bondoso. Mas o que é que nós temos de fato pedido a Deus? Será que aquilo que a gente pede, a gente alegra o coração do Senhor, assim como Salomão fez? Porque aqui a palavra de Deus diz que agradou ao Senhor o pedido que Salomão fez ao Senhor. Ele agradou. E quantas vezes nós temos pedido algo a Deus que tem agradado o seu coração? Será que de fato nós temos pedido ao Senhor coisas que Ele tem o prazer de fazer? Será que de fato nós estamos tendo a sabedoria de pedir algo que realmente o Senhor se alegre com aquilo que nós temos pedido? Sabe, sem a sabedoria nós viveríamos numa vida sem rumo, agindo de forma leviana e fazendo escolhas erradas. E quantas vezes nós não fazemos coisas erradas por falta de sabedoria? Quantas decisões nós, na nossa vida, nós não fazemos errado? Porque muitas vezes nós não vamos a Deus perguntar se aquilo que nós temos que fazer é realmente para ser feito, se está realmente alinhado com a vontade do Senhor. Sabe, talvez você chegou aqui e está passando por um processo na sua vida e você pensa que precisa de dinheiro, você pensa que precisa de recursos, de pessoas, por se sentir sozinho, mas eu quero te dizer que na verdade você precisa de sabedoria. Porque quando a gente tem sabedoria, a gente consegue alinhar tudo. A gente tem sabedoria para levantar recursos. A gente tem sabedoria para criar relacionamentos, se envolver em relacionamentos e ter boas amizades. Quando a gente tem sabedoria, a gente de fato sabe o que pedir ao Senhor. A sabedoria, ela é forjada com o tempo. Como assim, pastora? Eu vou te dizer. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. E em sabedoria, quando? E Abraão teve sabedoria quando teve Isaac. Segundo, Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono. E resultou em sabedoria quando ele estava governando. Em terceiro, Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como líder do seu povo. E isso resultou em lidar com a retaliação, em continuar pregando o evangelho. Através de toda a sabedoria que Deus foi dando a esses homens, eles foram dando continuidade àquilo que Deus queria fazer através da vida deles. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-lo ao mundo, e isso resultou em sabedoria para lidar com a retaliação e continuar pregando o evangelho. Uau! Olha o que a sabedoria fez na vida desses homens. Será que você pode se imaginar o que a sabedoria pode fazer na sua vida? O que é que Deus pode te proporcionar quando você realmente é uma pessoa sábia que toma as decisões certas? Assim como foi na vida deles, como Deus fez na vida deles, pode ter certeza que Deus também está fazendo na nossa vida. Agora, a decisão é nossa de buscar sabedoria no Senhor. Você não tem que buscar sabedoria no mundo, nas pessoas. Você tem que buscar sabedoria na sua palavra. É a Ele em que nós devemos buscar a sabedoria. A palavra sabedoria provém do grego, se chama sofia, e significa inteligência plena. Isto é, excelência mental, no sentido mais pleno. Entretanto, sofia inclui não apenas o crescimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar o tal conhecimento à circunstância da vida. Ou seja, é saber que, como e quando fazer. Tudo isso é através da sabedoria. Quem tem sabedoria tem discernimento para pensar, falar e agir de uma maneira correta. Entenda, ter sabedoria é totalmente diferente de ter o conhecimento, porque o conhecimento ele pode ser adquirido através de uma leitura, ele pode ser adquirido através de uma pesquisa, a busca do homem através das leis e através de comportamentos de pessoas na vida, mas a sabedoria ela é capaz de julgar corretamente, a agir e também ter prudentemente a visão naquilo que está sendo feito. Uau! Que coisa rica para a nossa vida é a sabedoria. E para nós possuirmos essa capacidade, precisamos pedir a Deus. Pois não há sabedoria sem Ele, gente. Quando muitas vezes eu fico olhando pessoas que... Olha, eu não estou dizendo aqui que é errado, tá? Mas muitas vezes pessoas e cristãs, ao invés de procurar a palavra do Senhor, muitas vezes tem se inspirado em homens que têm dado palestras. Gente, o que é isso? Como assim? Você está mostrando ao Senhor em quem é que você confia? É no homem ou nele? Qual é a sabedoria que você está querendo? É a que vem do céu ou é a mundana? Porque pode ter a certeza de uma coisa, tudo o que você quer saber, você encontra aqui, ó. É aqui que você encontra, não é no mundo, não é em pessoas. É na palavra do Senhor. Mas depende de nós, aonde nós temos buscado. Em Tiago 1:5 fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Só basta a gente pedir a pessoa certa. A sabedoria tem muito mais valor do que as coisas materiais dessa vida. Todas as coisas que poderíamos desejar, a sabedoria se revela como um investimento ao longo prazo. Ela é valiosa por causa das recompensas que vêm ao praticá-la. Não adianta você dizer que é uma pessoa sábia, mas você se comporta como um tolo. Você tem atitudes como um tolo. O que adianta você falar algo, mas demonstrar outro? As suas atitudes, falar outra coisa. Em Provérbio 3, do 13 ao 14, diz assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A verdade é que a sabedoria não é algo que nasce conosco, nós a desenvolvemos. Por isso entenda, a pessoa que não busca a sabedoria jamais será sábia. A gente só pode achar algo se a gente buscar, não é verdade? Você só pode ter sabedoria na sua vida se você buscar em Cristo Jesus. E essa é uma noite que nós vamos aprender sobre a sabedoria. Eu já falei um bocado aqui, né? Mas se prepara, porque você ainda tem muito para aprender. Vocês estão dispostos? Amém! Então vamos embora, porque hoje vai ter três princípios para a gente aprender sobre a sabedoria. E o primeiro é, siga bons conselhos. A Bíblia é muito clara com relação à importância dos conselhos. E nós vamos ver aqui no livro de Provérbios algumas referências. Lá em Provérbios 20, 18 fala assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 11, 14 fala: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Meu Deus! Quantas coisas a gente vê aqui que nós realmente devemos seguir bons conselhos. Mas infelizmente, quantas pessoas desprezam os conselhos. Certo dia, um mendigo estava na rua e ele estava pedindo dinheiro num semáforo. E uma motorista falou assim: não peça, arrume um trabalho. E ele disse assim: moça, eu não estou pedindo um conselho, eu estou pedindo uma esmola. Meu Deus, isso pode até parecer engraçado, né? Mas isso é o que muitos de nós fazemos, não é verdade? Nós evitamos conselhos, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, os conselhos, ele vem para nos confrontar. E muitos de nós não queremos ser confrontados. Não queremos ouvir a verdade. É ou não é? É ou não é, gente? Essa é a verdade. Sabe, existe um tempo que dizia assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas está repreendido. Isso é uma mentira de Satanás, viu? Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente tem boas pessoas ao nosso lado, quando a gente tem pessoas que nós podemos confiar e que sabemos que são realmente pessoas de Deus na nossa vida, essas são as pessoas para nos aconselhar. Essas são as pessoas para trazer boas palavras para a nossa vida, para nos dar realmente uma direção, quando muitas vezes nós estamos ali sem saber o que fazer. E quando nós pedimos: Senhor, usa alguém para falar conosco, usa alguém para trazer uma palavra para a minha vida, para me dar um conselho que venha diretamente de Ti. E Deus faz isso. E Deus coloca pessoas na nossa vida para trazer palavras que tragam um afago ao nosso coração, para trazer palavras que realmente era aquilo que nós estávamos necessitando. Mas vai caber também a mim e a você sermos pessoas sábias, de quem nós vamos ouvir conselhos. Se realmente é uma pessoa de Deus que está vindo para nós trazer conselhos. Sabe, ao longo da vida, procure estabelecer amizades saudáveis e sinceras. Sabe por quê? Porque a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada. Mas uma pessoa, uma amiga realmente fiel na sua vida, uma amiga realmente de Deus, uma amiga, um amigo, ei, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você vai ter alguém que esteja ali com você, te mostrando a verdade, te confrontando, te fazendo você seguir mais, te fazendo você voar mais alto. Ei, é para isso que a gente precisa de pessoas ao nosso lado, nos dando conselhos. Muitas pessoas acham que vai crescer sozinho. Vai não, viu? Vai não. Eu sinto te dizer, e hoje é esse conselho que eu estou dando para a tua vida, vice. Se tu está pensando que vai crescer só, tu não vai. Porque quando Jesus enviou os seus discípulos, ele não enviou ninguém sozinho. Isso já nos demonstra que nós não temos que estar só. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Agora, uma coisa muito importante eu vou te dizer. Se você está querendo alguém como você, você já começou errado. Porque ninguém é igual. Mas a gente tem que entender que nós temos que respeitar a decisão do outro. Nós temos que entender que nós temos que compreender as atitudes do outro. Eu não tenho que entender você. Eu preciso entender apenas as suas decisões para poder estar alinhado com você. Porque se eu for entender você, eu não vou sair do lugar. Eu não vou sair, gente. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas quando eu passo a entender as suas decisões, aquilo que você faz, aí sim, eu vou tentar te compreender e vou conseguir andar com você lado a lado. E é para isso que nós estamos com pessoas, para nos dar bons conselhos. Sabe, as pessoas com que você anda moldam a visão de mundo e isso influencia na sua maneira de pensar, falar e agir. Com quem é que você está andando? Quem é que está ao seu lado? Sabe, as pessoas que estão conosco, elas também nos mostram aonde nós estamos seguindo. Aonde nós estamos. E a palavra do Senhor também nos mostra que um bom amigo é conselheiro. Ele não é um bajulador, mas é aquele que fala a verdade com amor. Melhores são as palavras de confronto do que os beijos da traição. Quem é que você quer ao seu lado? São aquelas pessoas que te dão beijinhos e abraços para te agradar? Ou são realmente aquelas pessoas que falam a verdade para te confrontar e fazer com que você cresça, fazer com que você saia do lugar que você permanece? A escolha é totalmente nossa. Quem é que nós queremos ao nosso lado? E não se deixe enganar. Lá em 1 Coríntios 15:33 fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é que está ao nosso lado? Quem são as nossas companhias? Sabe, aqui a palavra do Senhor também nos mostra que o que nós acabamos de ver nesse versículo aqui de Coríntios trata principalmente de más companhias dentro da igreja. Não pense você que são as amizades de fora. Pode até ser. Mas se você não parou de andar ainda com as amizades de fora, eu não sei o que é que você está esperando, viu? Porque tem pessoas que não estão no mesmo caminho que você, a gente tem que soltar a mão. E se você ainda está segurando a mão dessa pessoa, eu não sei o que é que você está fazendo, sabe por quê? Luz e trevas, eles não se misturam. Então se você passou a andar na luz e você ainda quer continuar, quem está andando nas trevas, ei, tem alguma coisa errada aí na sua vida. Eu tenho certeza que ela não está fluindo. Eu tenho certeza que a sua vida ela não está prosperando. Porque você ainda não saiu do mesmo lugar que você se encontra. Mas aqui, o Senhor também fala que nós não podemos evitar as amizades com pessoas que não são crentes. Na verdade, Jesus nos enviou para sermos luzes entre aqueles que ainda não os conhecem. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós temos que levar a palavra, mas que nós não temos que andar. Você vai, evangeliza. Você mostra o teu exemplo. Porque eu creio que você mudou em nome de Jesus. O teu comportamento mudou em nome de Jesus. E através disso, você leva a palavra àquela pessoa. Mas se você vê que aquela pessoa, ela quer continuar no erro, ela quer continuar da mesma forma, ei, cai fora. Não permanece, não. Sabe, porque a nossa missão é viver no mundo sem sermos contaminados por ele. Porque num lugar onde a gente não influencia, a gente é influenciado. Você está aqui para influenciar ou para ser influenciado? Porque se você permanecer andando com esse tipo de pessoa, uma hora você vai acabar sendo influenciado. Sabe, existe amizade que nós devemos evitar. São aquelas pessoas que se dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso em suas vidas. E eu vou dizer a você, viu? Tá cheio. Tá cheio. A gente sabe que o fim dos tempos Está se aproximando e a palavra do Senhor tem que ser cumprida. E é isso que o Senhor nos mostra. Que nos últimos tempos, falsos profetas virão. E a gente já tem visto muito isso. Sabe? Devemos ter muito cuidado com essas pessoas, sabe por quê? Elas são perigosas para a nossa vida espiritual. Existe um ditado que diz: você é a média das pessoas com quem anda. Isso é mais pura verdade. Quem está ao seu lado vai mostrar quem você é. Então, ei, meu irmão, minha irmã, veja com quem você anda. Veja quem está ao seu lado. Queira realmente aquela pessoa que o Senhor trouxe a sabedoria para a vida dela, para te dar bons conselhos, para estar com você e te trazer uma boa palavra. Não só na hora que você mais necessita, mas não, também naquela hora que você mal espera e aquela pessoa traz uma palavra para você, que enche o teu coração, que transforma o teu dia, que traz alegria, que traz esperança. É esse tipo de pessoa que a gente deve andar, entenda. O conselho certo pode mudar todo o rumo da nossa vida. Muitas pessoas não pedem conselho e nem ajuda por medo, orgulho ou até mesmo vergonha. Não deixe que isso te impeça de procurar bons conselhos. Não tenha medo de chegar para as pessoas que você vê como uma referência, que realmente é um homem e uma mulher de Deus, e pedir conselho a elas. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pelo contrário, tenha coragem. Porque muitas vezes nós estamos indecisos em saber qual a decisão que nós vamos tomar. E daquela decisão, se você não buscar uma pessoa sábia, você pode tomar a decisão errada para a sua vida. E depois, ó, do arrependimento, você colhe as consequências de uma decisão errada que você tomou na sua vida. É isso. É isso. Sabe, é a palavra de Deus que nos confirma se o conselho que estamos ouvindo é bom e coerente com o caráter de alguém que conhece a Deus. Ande com boas pessoas. O próprio Salomão, conhecido por sua sabedoria, foi sábio porque reconheceu a sabedoria do próprio Deus. Então reconheça quando alguém tem uma sabedoria que foi o próprio Deus que trouxe sobre a vida dela. E você reconhecendo essa sabedoria é quando você pede bons conselhos a essa pessoa. Mas a sabedoria que vem da palavra do coração de Deus nos torna humildes e dependentes do Espírito Santo. Realmente queira isso para a sua vida. Mostre o quanto você é humilde e queira pessoas ao seu lado para te dar bons conselhos. Amém. O segundo princípio: faça boas escolhas. Eu gostaria que você abrisse aí agora a sua Bíblia em Deuteronômio 30, do 11 ao 20. Eu vou ler bem rapidinho aqui, tá? O que hoje estou ordenando a vocês não é fácil de fazer, nem estar além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo, nos a fim de que lhes obedeçamos? Nem estar além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando a proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecê-lo. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenância. Então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse. Depois de atravessarem o Jordão, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês e que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, glória a Deus. Em nossa vida, no dia a dia, somos constantemente levados a fazer escolhas. Desde a mais simples, que tem um peso tão pequeno em nossa vida, como qual a roupa eu vou vestir, qual o sapato que eu vou usar, o que eu vou comer, até as mais difíceis que podem mudar ou determinar a rota de nossas vidas, como um estudo, uma profissão, uma pessoa com quem nós vamos casar, com quem vamos passar o resto das nossas vidas. Interessante que existem escolhas que são tão simples que nem percebemos, talvez porque não afetam de forma pontual na nossa vida. Sabe, logo pela manhã, quando acordamos, nós temos que fazer escolhas. E todo o nosso dia é assim. O dia inteiro nós temos que fazer escolhas. A vida, a nossa vida, ela é feita de escolhas. No texto que nós lemos aqui por completo, Deus disse ao povo que eles tinham uma escolha a fazer. E essa é a mesma escolha também colocada diante de nós. Escolher abrir mão da nossa vontade para fazer a do Senhor é uma escolha diária que nós temos que fazer. E ela tem o poder de mudar radicalmente a nossa vida. Talvez para muitos o mais difícil de fazer é a decisão de entregar a sua vida a Cristo. De dar o controle da sua vida nas mãos dEle. Para muitos essa é uma decisão difícil. Muitas vezes podemos até expressarmos o que nós estamos sentindo, podemos até cantar, entregar tudo a Ele, mas na prática, na vivência diária, não é bem assim. Nossa vontade fala mais alto e muitas vezes nós retomamos o controle e tomamos da mão do Senhor. E fazemos o que nós queremos e como queremos. Muitas vezes as escolhas esbarram nos sentimentos até também da incapacidade. Nós não nos sentimos capazes de arcar com as implicações que vêm com aquilo que escolhemos. E então ficamos em cima do muro e como pretexto dizemos que nós não conseguimos. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não sou bom o suficiente para fazer aquilo ou isso. Eu não consigo pensar de uma boa forma para tomar uma decisão. Eu não tenho forças para lutar contra isso. E por aí vai. Mas nós não podemos esquecer quem é que tem o poder. Quem é que pode fazer algo para mudar a nossa vida? Sabe, é através das nossas decisões que nós tomamos, que nós decidimos quem é que realmente vai ter o controle. Se somos nós ou se é Deus. Quando aqui está dizendo para a gente fazer boas escolhas, qual é a escolha que nós vamos tomar na nossa vida? Se realmente é o Senhor que vai nos mostrar o caminho para nós seguirmos, ou se somos nós que vamos escolher esse caminho ou aquele outro caminho que nós queremos decidir e pronto, e acabou-se. Qual é a nossa escolha? Sabe, muitas vezes, as escolhas que nós fazemos é que vai definir qual vai ser o rumo da nossa vida. Como é que vai ser a nossa vida no futuro? Depende da escolha que eu vou tomar agora. Mas quando nós decidimos que As nossas escolhas sempre têm que estar alinhadas com o Pai. Aí muda aquilo que eu vou falar. Aí muda, porque você vai dizer: eu consigo, eu vou, eu posso. Eu posso tomar a melhor decisão, porque eu sei quem é que está me orientando. Eu sei quem é que está comigo. Quando nós estamos no controle em que Deus definiu para a nossa vida, aí sim tudo muda. Aí as nossas escolhas mudam. Porque não é mais aquela escolha com quem eu tenho o prazer, mas o prazer de Cristo para a minha vida. É diante da decisão dele em primeiro lugar para a minha vida. Porque não adianta eu tomar uma decisão que não alegre o coração do meu Pai. Qual é a escolha que eu tenho que fazer? A escolha que eu quero ou a escolha que vai agradar o coração do meu Pai? Sabe, aquele que tem sabedoria não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e faz a melhor escolha. Você entende que está tudo ligado? Que quando você é sábio, quando você pede sabedoria a Deus, você também pode tomar boas escolhas. Você também pode tomar boas decisões. Sabe, em Provérbios 2:6 diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós queremos para a nossa vida, é isso que nós temos que querer para a nossa vida. Que em todas as decisões que nós venhamos tomar, que venha do céu conhecimento e discernimento daquilo do que eu vou fazer. Terceiro e último princípio: use bem o seu tempo. É comum ouvir de pessoas se lamentando: ah, eu não tenho tempo para nada. Eu queria só que não fosse 24 horas por dia, mas que fosse 48 horas por dia. Esse sentimento de falta de tempo, na verdade, é um reflexo de uma sociedade que valoriza produtividade acima de tudo. É ou não é? Muitas vezes em perdas da saúde física, mental e principalmente espiritual. Quando a gente só está preocupado com isso, na produtividade, olha o que nós perdemos. Na verdade, a gente perde tudo, né? Porque se a gente perder a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual, vai restar o que de nós? Nada. Tudo isso para sugar o nosso tempo e energia, nos levando a uma sensação de esgotamento. E pior, uma sensação que estamos sempre correndo contra o relógio. Você já parou para se observar o que é que você tem feito durante o seu dia? Como é que está o seu dia? Qual tem sido as suas prioridades? O que você tem feito da sua vida no longo do seu dia? Sabe, é preciso lembrar que o nosso tempo não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Porque se não fosse Ele, eu e você nem estaríamos aqui. Mas como é que nós temos administrado o nosso tempo? E hoje eu vou querer falar aqui com você, vou falar agora para você 5 princípios básicos para você usar bem o seu tempo. O primeiro: comece listando as suas prioridades. Em Mateus 6:33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Dê prioridade ao que de fato é prioridade. Ele é a prioridade da sua vida. Não é sua família, não são seus amigos, não são seu emprego. Não, é o Senhor que é a prioridade da sua vida. Não importa o que você tenha que fazer durante o dia, é com Ele que você tem que falar primeiro. Por isso, vocês que estão aqui, vocês demonstram a prioridade que vocês estão dando ao Senhor. Numa quarta-feira à noite, vocês estão dando prioridade de vir à casa de Deus. O cansaço do dia, de um trabalho inteiro. Eu não sei pelo que você passou na sua vida durante o dia de hoje, mas vocês estabeleceram a prioridade. A prioridade é o Senhor. Liste tudo aquilo também que rouba o seu tempo. Seja radical em eliminá-los, as coisas que te afastam de Deus. Você não tem que querer para a sua vida, não. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, para e vê aquilo que está te afastando do Senhor. Porque se você não observar, quando você realmente cair em si, você já está muito longe de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Então lista tudo aquilo. Em primeiro lugar, a prioridade do Senhor. Em segundo lugar, afasta aquilo que é de Deus para a sua vida. Max Lucado disse: a chave não é priorizar o que está na sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Uau! O que de fato é as nossas prioridades? O que nós temos colocado como nossas prioridades na nossa lista? Em segundo, invista em atividades produtivas. Em Mateus 9, do 35 ao 38, fala assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui fica claro que Jesus só investia em atividades produtivas. Percorria as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando os enfermos, sabe? Da mesma maneira, nós devemos investir no que é produtivo. O que é que você tem investido? Aonde é que você tem colocado o seu tempo? Sabe aquilo que realmente não é produtivo? Ei, você está perdendo o seu tempo. Aquilo que você está vendo que não vai crescer, que não vai andar, o que é que você ainda está fazendo ali? O Senhor aqui nos mostrou que Ele só investia em coisas produtivas para a sua vida. Sabe, nós devemos devotar às atividades úteis. A qualidade da vida não é medida por sua duração, mas pelo grau de comprometimento com quem nos dispomos a viver. Aonde nós estamos depositando o nosso tempo? Quais são os tipos de atividade que nós estamos depositando o nosso tempo? Terceiro, delegue. Muitos de nós ficamos sobrecarregados, sabe por quê? Porque nós queremos tomar tudo para nós. Nós queremos fazer tudo, você, só você que sabe fazer. Só você pode fazer. Uau! Se você já está pronto, você não era nem para estar aqui, você já era para estar na glória. Né? Porque o único que sabe fazer tudo é o Senhor. E o único que não precisa de ajuda é Ele. Mas eu e você precisamos de ajuda. E para isso a gente tem que delegar pessoas. E deixa eu só te dizer uma coisa, não fica com medo de alguém se tornar melhor do que você. Porque a verdade é que você tem que delegar pessoas para as pessoas serem melhores do que você. É para isso que nós treinamos pessoas, são para as pessoas serem melhores do que nós. Sabe algo que eu aprendi? É que quando a gente treina um líder, que ele não vai mais longe do que eu, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu não estou treinando bem essa pessoa. E o que eu estou te falando aqui, tá? Não é só em ministério, não. É para a tua vida. Porque se você tem uma equipe no seu trabalho que você não está treinando bem, alguma coisa errada está em você. Se você tem uma equipe no seu trabalho que você está com medo que ela se desenvolva mais do que você, bora tirar esse orgulho. Bora tirar esse orgulho, porque você não é a última bolacha do pacote no mundo, não, viu? Mas não é mesmo. Deus quer com que a gente faça que as pessoas sejam melhores do que nós. Sabe por quê? Isso mostra os seus frutos. Isso mostra os frutos que você também vai colher lá na frente. O que é que você quer colher? Então delegue, delegue. Em quarto, não conte com o dia de amanhã. Tem um ditado que diz assim: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ei, esse ditado eu acho o máximo, porque é verdade. Quando a gente diz assim, ó, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, isso é verdade, porque a nossa vida, quem tem um controle é o Senhor. Ele é quem sabe o que é que vai acontecer comigo, não só amanhã, mas hoje mesmo. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Em Provérbios 27:1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha o que Deus está nos dizendo aqui, a gente não sabe do dia de amanhã. Não há dias, atividades que você pode resolver logo. Uma frase bem humorada diz assim: viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Viva. Lixe. Bote aquilo que é prioridade. Faça. Não procrastine aquilo que você tem que fazer. Sabe, Deus falou isso profundamente ao meu coração. Não adie, pare de adiar, faça o que é para ser feito. O que é que tem que ser feito na sua vida que até hoje você não fez? Porque você está botando de lado e dizendo: ah, amanhã eu vou fazer, depois eu vou fazer. E você não sabe se vai ter amanhã. Você não sabe o que é que pode acontecer amanhã. Então, não conte com o dia de amanhã, apenas faça hoje. Se Deus disse para você fazer, faça. E por último, aproveite as oportunidades. A palavra oportunidade deriva do latim porto. A ideia é fazer uma associação entre as eventuais possibilidades e a imagem de um navio que aproveita o vento favorável para voltar ao porto em segurança. Há muitas chances ao longo da vida, mas as pessoas, muitas vezes, perdem as oportunidades que o Senhor lança sobre a vida delas. E hoje eu quero trazer só algo muito importante para a sua vida. Existem oportunidades que não voltam mais. Existem oportunidades que o Senhor lança sobre a nossa vida que poderá nunca mais ser lançada. Qual é a oportunidade que Deus está colocando na sua vida hoje? Eu quero trazer essa reflexão para você nessa noite. Muitas vezes Deus coloca algo tão precioso na nossa vida, uma oportunidade como antes, mas a gente desperdiça porque a gente não tem dado valor àquela oportunidade que o Senhor tem nos dado. E nós deixamos de lado. E perdemos. Eu só quero te dizer nessa noite, não perca. Sabe, fique atento quantas oportunidades que o Senhor tem dado. Em Efésios 5, do 15 ao 16, diz assim: tenham um cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite a oportunidade que Deus dá a você. Não desperdice, pelo contrário, valorize. Agarre com toda a força, porque é Ele quem está te dando, sabe? Princípios que nós aprendemos aqui, não só para um dia, mas para a gente carregar para a nossa vida. Uma vida com sabedoria de Cristo é viver uma vida tomando decisões assertivas, não baseada nas emoções, mas em sentimentos, pensamentos, baseadas na vontade de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Sabe, se você realmente aprendeu nessa noite e quer ser sábio, lembre-se. Siga bons conselhos. Faça boas escolhas. Use bem o seu tempo. Nós finalizamos aqui falando de oportunidades. Sabe, uma pessoa, ela começa a se tornar sábia quando ela de verdade aproveita as oportunidades que o Senhor traz para a sua vida. Eu fiquei aqui falando de tantas oportunidades que o Senhor nos dá e muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Eu não sei o que foi que o Senhor já trouxe sobre a sua vida, no longo da sua jornada. Eu não sei o que o Senhor lançou sobre você que realmente era uma oportunidade para você agarrar e você desperdiçou. Mas hoje eu queria falar algo com muito temor sobre você. Não lance fora aquilo que Deus dá a você. Não lance fora a oportunidade, não desperdice a oportunidade que o Senhor traz sobre sua vida. Sabe por quê? Isso é uma bênção caindo do céu sobre você. Porque se você desperdiçar a oportunidade, você está desperdiçando uma bênção do Senhor sobre a sua vida. E quando a gente desperdiça a bênção, a gente atrai maldição. Qual é a escolha que você vai fazer? Esse é um princípio da sabedoria. A escolha é totalmente nossa. Eu queria agora, nesse momento, falar com você que chegou aqui nessa noite. E que pode até ter perdido uma oportunidade que Deus trouxe para você se render aos seus pés. Para você entregar a sua vida ao Senhor. Eu queria trazer novamente essa oportunidade, porque hoje o Senhor diz assim: pare de perder a oportunidade, pare de procrastinar aquilo que eu já mandei você fazer. Aprendemos que a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia de amanhã. Eu sempre digo e sempre gosto de frisar que a melhor certeza que nós temos na nossa vida é para onde nós iremos depois que a gente sair desse mundo. Essa é a melhor certeza que nós temos que ter na nossa vida. E você que não aproveitou ainda a oportunidade que Deus te deu, será que você sabe para onde você vai? Será que você tem essa certeza dentro de você? A escolha é totalmente sua. Faça boas escolhas. Hoje eu estou aqui como uma pessoa que está dando bons conselhos a você. Queira bons conselhos que vêm realmente da palavra do Senhor. Não queira conselhos de uma pessoa que é tola. Não procure conselhos no mundo, mas procure pessoas realmente que tenham sabedoria vindo da parte de Deus para você. Hoje o Senhor está trazendo uma oportunidade para você de você se render. De você abrir o seu coração. Sabe, eu vou até começar o apelo, mas antes eu queria falar com todos vocês nessa noite. Vocês que até hoje desperdiçaram as oportunidades que o Senhor te deu. Chegou o dia de dizer basta. Chegou o dia de parar de lançar fora aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Aproveita as oportunidades, porque elas podem ser as últimas e não voltar nunca mais. E você pode perder uma oportunidade de mudar a sua vida, a sua história, o rumo da sua família. Você pode estar perdendo essa oportunidade. Mas agora, nesse momento, eu queria trazer um convite super especial para você. Para você que nunca se entregou ao Senhor Jesus, hoje Ele está te dando a oportunidade de você se render. Hoje Ele está te fazendo um convite especial. De você se render aos pés dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor está me dando. Por isso eu vou contar de 1 até 3 e você só vai precisar levantar a sua mão. E dizer assim: eu quero essa oportunidade que o Senhor trouxe sobre a minha vida, Senhor. 1, 2,